Olá, está começando mais um podcast, onde trazemos informações, discussões, entretenimento e sim, um modo divertido de trocar ideias ou até trocar de ideias. Todas as quintas às 8 da noite, ao vivo no YouTube e às sextas, episódios inéditos no Spotify às 3 da tarde. Para saber mais informações, nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram, @ Mundo em Xeque.
É, amigos, mais um dia de podcast, a gente estamos aqui para mais um dia de gravação e, claro, trazer um conteúdo para você excelente, você que está nos ouvindo. Então, mais uma vez eu falo, quiser comentar, quiser mandar perguntas, vai lá nas nossas redes sociais e manda sua pergunta, sua discussão, o que você está concordando, discordando de tudo isso, entendeu? Mas lógico que a gente não poderia deixar de começar sem apresentar. Hoje eu vou chamar eles como a tropa de professores. Um professor de história, um professor de química, dois professores, porque o tema hoje é relacionado à educação. Então, Carlos Silva, boa noite, meu parceiro.
Muito boa noite, Paulinho Felps. Boa noite, Caio Alexandrino. Gostei aí. Você deu a sugestão, @ Mundo em Xeque, para críticas e elogios. Críticas para vocês, elogios para mim. E vamos nessa.
É lógico, o povo tem que falar, não tô concordando, eu acho errado, eu acho que esse Paulinho tem voz rouca e não dá pra tá fazendo, entendeu? Tem que falar, tem que falar. E lógico que eu não poderia deixar de apresentar, Caio Alexandrino.
Boa noite, galera, bom dia, boa tarde pra você que tá ouvindo a gente aí, muito obrigado por nos acompanhar mais esse capítulo. Boa noite, Paulinho, boa noite, Carlão.
Vamos para o assunto hoje. E claro que todos os assuntos que a gente traz é um pouco da atualidade com a política, com uma polêmica e hoje traremos aí um assunto tratando sobre educação. Educação no Brasil, no geral e na atualidade. E eu quero começar direcionando uma pergunta para todos vocês. Claro que muita gente tem determinadas respostas, mas eu vou trazer para vocês aqui professores, né? Professor de História, professor de Química, Carlos Silva e Caio Alexandrino. Onde que começa a educação?
Bom, então vamos lá. Onde que começa a educação? Muita gente hoje em dia, pessoal, tem aquela ideia de que a educação ela começa dentro de casa. E é realmente o pontapé inicial onde começa a formação, tanto pedagógica como ser humano, como cidadão, né? Dentro de casa, com os exemplos, com os ensinamentos. Porém, com as nossas atualidades, a nossa sociedade como está vivendo hoje em dia, os pais cada vez mais atarefados, a família cada vez mais omissa e distante, esse dever acaba ficando para os professores, para os pedagogos de hoje em dia.
Eu também sempre tive isso aí como uma teoria, entendeu? As pessoas sempre falavam que o professor só vai para ensinar as matérias. Quem dá educação de verdade na vida é os pais em casa. Eu, em um certo ponto, como eu não sou professor, não posso falar muito disso, mas em um certo ponto, eu acredito que a maior educação tem que vir de casa mesmo. Até porque tem alunos que nem conseguem ir para a escola estudar e que ensinam os pais, né? Então, eu acredito que os pais é a maior educação dentro de casa. Mas fala aí, meu querido Carlão.
Olha, Paulinho, de fato, a educação ela começa em casa porque os primeiros que orientam as crianças normalmente são os pais, né? Quando elas são bem pequenininhas ali, os pais começam dando várias orientações que são extremamente importantes. A escritora cristã Ellen White, por exemplo, fala sobre a formação do caráter da criança que se dá até os 7 anos de idade. E grande parte do tempo das crianças até os 7 anos de idade, ela está com os pais. Então, ele é o responsável direto pela formação do caráter da criança, assim como de comportamento que vai nortear as suas relações com as pessoas de um modo geral. E também o aprendizado, o que é colher, o que é garfo, o que é feijão, o que é comer, beber água, sentar, fazer pipi, noções de higiene. Claro que isso vem muito dos pais. Agora, ultimamente criou-se uma teoria da qual eu discordo. As pessoas começaram a separar educação de escolarização e aí disseram o seguinte: a escolarização é de competência dos professores, ensinar matemática, português, geografia. Educação aí é competência dos pais. Eu discordo, porque a palavra educação, ela é muito mais abrangente do que ensinar português, geografia e matemática. Tudo que você aprende, todas as coisas boas que você aprende, é educação. Desde aprender a descascar uma laranja, quanto aprender as ciências físicas, químicas, tudo isso faz parte da educação. Assim como respeitar as pessoas, assim como ser democrático, tudo isso é educação. E aí veja, quando o professor se exime dessa responsabilidade de educar, com essa teoria de que educação pertence aos pais e não ao professor, ele vai ver, por exemplo, o aluno que foi no banheiro, não lavou as mãos, voltou para casa, ele pequenininho, e aí ele vai pensar, ah, eu não tenho nada com isso, isso aí é educação, pertence aos pais, eu estou aqui para ensinar matemática. Está errado. Como um professor vai ver um aluno sendo grosseiro com uma menina, mal educado, fazendo chacota e vai dizer assim, ah, isso aí não pertence a mim, isso é educação que ele vem de casa. Ou vê uma criança dando palavrão. Tudo bem que ela deve ter aprendido esse palavrão em casa, mas o professor, porventura, vai ver uma criança dando palavrão e vai dizer, ah, eu estou aqui para dar para escolarizar. Ela pode xingar à vontade, que é a obrigação dos pais. Não, o professor não pode fazer isso. O professor, ele participa, sim, da construção, da formação do caráter da criança.
Eu vou trazer uma outra pergunta, já completando essa fala de Carlão. O professor, então, ele é educador ou ele é docente? Já que a educação tem que vir de casa. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai entender que o educador são os pais. Se for nessa teoria aí que o próprio Carlão trouxe. Mas eu vou deixar vocês responderem. O professor é educador ou é docente?
Pegando esse gancho que Carlão falou aí, eu concordo sim. Não 100%, claro, mas eu concordo com grande parte do que Carlão falou, porque os professores hoje em dia, eles têm uma carga um pouco puxada. Porque vocês percebam o conjunto que a gente vive hoje em dia. O professor, ele não está ali, nem a professora, somente para poder dar uma aula, né? Numa sala de aula. Muitas vezes ele está ligado diretamente com o cotidiano do aluno, seus problemas, seus complexos, resolver coisas ali que dão errado numa hora que ele não espera. Então, o professor, ele tem que ter aquela malemolência, né? Para poder... resolver várias coisas. E hoje em dia, como o Carlão falou, o professor ele tem a possibilidade de coibir algo, de mudar algo, de resolver algo, de dar um toque para o aluno, não faça isso, ó, ensinar daquele jeito e tal. Tudo bem, não, eu acredito que isso deva ser feito mesmo. Porém, isso só acontece porque há uma omissão, não é, muitas vezes não é nem proposital da família, dos pais, da casa, entendeu? Muitas vezes a gente vê aí pais e mães que estão na correria e tal, não tem aquele tempo adequado para poder fazer esse tipo de educação, esse tipo de criação, digamos assim. Então, muitas vezes acaba caindo para o professor e perceba, muitas vezes, como o Carlão falou aí, o professor ele vai dar um toque para o aluno, mas muitas vezes ele não vai dar o toque, ou muitas vezes ele pode até dar um conselho errado. Então, essa questão ela é valiosa, porém ela pode ser perigosa, dependendo de quem seja esse professor ou professora, entendeu?
E aí, Caio, eu concordo com você quando você diz que muitas vezes não é de propósito. Essa sociedade capitalista, esse mundo corrido que nós vivemos, nem sempre os pais conseguem fazer o devido acompanhamento. Imagine um pai e uma mãe que trabalha o dia todo para colocar o sustento dentro de casa. É claro que eles não conseguem o tempo todo estar orientando a criança. E aí vai ficar a deficiência no processo de educação, que o professor, querendo ou não, vai ajudar, vai completar. Além de ensinar as ciências, ele também vai participar desse processo de educação nos aspectos relacionais que o aluno precisa ter com a vida, com a sociedade, com a lei, com a moral, com a ética. Mas, para além disso também, ainda tem uma outra coisa. Por mais cuidadosos que os pais possam ser, A verdade é que uma criança, a cabeça dela é uma esponja, ela está absorvendo informações de tudo quanto é lugar, e muitas dessas informações distorcidas. A criança está absorvendo informação da televisão, do rádio, da internet, dos vizinhos, o vizinho do lado com aquela música só mete, 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 a criança está ouvindo o tempo todo, é a vizinha na laje dançando de biquíni. Tudo aquilo ali está servindo de referência para as crianças. Então, mesmo que um pai seja cuidadoso ou vigilante, é difícil bloquear todas essas antenas emitindo sinais para a cabeça de uma criança que está numa idade que está absorvendo tudo, absorvendo tudo. E aí o que acontece? Quando vai para a igreja, ou melhor, quando vai para a escola, cheia de vícios, de linguagens erradas, nem sempre os pais ensinaram ou tiveram culpa. E aí o professor, ele vai ajudar a, vamos dizer assim, realinhar. Mas aqui tem uma coisa interessante que o Caio terminou a fala dele aí dizendo, às vezes o professor termina errando, né? Termina ensinando errado. Isso aqui é polêmico porque a gente também não sabe o que é certo e o que é errado, né? De fato, a gente pode estar pensando estar ensinando o certo e pode estar ensinando errado, né? Assim como também os pais podem pensar estar ensinando o certo. Não é porque é o pai e a mãe que o ensino dele tá certo. Tem muito pai aí que tem ensinado o filho a ser machista. Tem muito pai aí que tem ensinado o filho a ser violento. Então, o certo e errado não depende exatamente de quem está ensinando, porque os pais também podem ensinar o errado.
Entendi. Então, assim, de certa forma, então, se a gente for parar para pensar, a gente vê várias complicações perante a educação de um aluno. Porque de uma criança, por exemplo, de uma criança que ela cresce tendo como exemplo várias questões de ambientes, questões de exemplos, tanto dos pais, às vezes os pais não têm 100% de atenção para ela, e quando chega, vê aquela intriga e tal. Eu vou parar para analisar aqui. A gente não sabe de onde está vindo essa culpa. Então, se eu perguntar a vocês, de onde que começa o problema com relação a isso? De onde está vindo a culpa perante tudo isso? É de um professor que pega no final um aluno e não consegue depois moldar ele? Ou é dos pais aqui? É dos exemplos externos no dia a dia? De onde começa todo esse problema em um aluno não ter, talvez, lá na frente ele não se torne algo bom ou ele acabe desviando o seu perfil de caráter?
Pegando o que você falou e trazendo para a contextualização atual, como o Carlão falou, a vida cotidiana ela é corrida, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai falar com relação ao curso de idiomas, a gente dá a ideia assim, de que coloque seu filho ou sua filha num curso mais cedo, porque ela tem a capacidade de absorver mais e melhor durante esse curso do tempo. Uma criança, com relação à questão do cristianismo, ela atinge a idade da razão já ali na casa dos entre os 9, 10, 11, 12, eu não sei se essa idade da razão hoje em dia ainda está nessa faixa daí, tá? Porque com o avanço das tecnologias, desse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia aí, da sexualização precoce e tal, então a gente vê cada dia essa tendência mudar. Porém, o problema, na verdade, ele não está em ideologia A, B ou C, ele está em quem está moldando essa criança. Quem são os exemplos dessa criança, como vocês falaram aí? Então, eu tenho um pai e uma mãe e eu tenho um professor. Quem é que está ensinando certo? Quem é que vai ditar o que é certo, né? Lá em meados de 2010, 2014, se eu não me engano, estava tendo uma manifestação dos estudantes e tal. E aí ficou uma coisa gravada na minha cabeça, que eu não me esqueço até hoje, que uma menina falou, ela foi na entrevista, ela falou assim, a gente tá aqui para poder vencer o fascismo. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, tudo bem, ela já é uma moça jovem e tal, mas quem foi que passou esse conhecimento para ela? Quem disse para ela o que era fascismo? Quem disse para ela sobre o que ela estaria lutando? E se fosse o contrário, do lado da ideologia de cá, quem poderia indicar para essa pessoa o que é o certo e o que é o errado? Entendeu? Então, a gente vê hoje um político e tal, imagine com uma criança, como o Carlão falou, que é uma esponja. Então, você passa algo para a criança, ela absorve aquilo. Muitas vezes, ela vê a imagem de um adulto como uma imagem de um responsável. entendeu? Ela tem admiração por aquela pessoa, então qualquer coisa que aquela pessoa passar para ela ou falar para ela, ela se torna uma verdade absoluta. Então, até que certo ponto, até que ponto, na verdade, né, aquilo da gente está sendo de forma benéfica para ela. Então, eu trago dos dois lados, entendeu? Eu posso trazer o pai, por exemplo, e a mãe que é militante de esquerda, ou o pai e a mãe que é militante de direita. Como eu tenho alunos desse jeito. Você não pode tocar no nome, por exemplo, de Bolsonaro na sala aqui, o pai e a mãe só faltam arrancar os cabelos. E eu também não posso tocar no nome de Lula, que o pai e a mãe do outro só faltam arrancar os cabelos. Entendeu? Então, da onde é que parte isso? Quem é que dito que é certo e o que é errado? E como que a criança nasce nesse meio termo daí? Porque ela é fruto daquilo que ela vê. Ela, a criança, ela geralmente não segue muito conselho, não. Ela segue mais exemplo, né? Então, já vi criações do tipo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A criança vai fazer o que a pessoa faz. Não tem saída. Porque aquilo dali é o espelho para ela.
Interessante tudo isso aí que o Caio falou. A verdade é que, puxando um pouco o assunto ao que eu disse antes, é difícil você definir o que é certo e o que é errado se você não tiver uma referência. É como eu disse antes, não é porque é adulto, não é porque é o pai ou a mãe. O certo e o errado não depende disso. Tem muita gente com boa vontade ensinando o errado. Tem muita gente que quer que a criança seja uma pessoa de boa índole, honesta, correta, trabalhadora, ensina valores, mas os valores que ela ensina estão equivocados, mesmo com boas intenções. Então, a gente precisa saber, ter uma referência. Olha, para um pai, uma mãe, um professor ensinar certo, ele precisa estar ancorado em alguma coisa, ainda com o risco dessa âncora dele também estar errada. Mas, para ele pelo menos dizer assim, olha, eu estou partindo de um princípio. Então, ele vai ter que usar alguma referência. É claro que o que eu vou dizer aqui não vai servir para muita gente, muitas pessoas já vão refutar a referência. Mas como eu sou um cristão, confesso, acredito em Deus, acredito no criacionismo, então, para mim, a referência do que é certo e do que é errado são os valores ensinados na Bíblia. Respeito quem usa o Alcorão, quem usa a Torá, quem usa qualquer outro tipo de manifestação, respeito todas elas, porque inclusive a própria Bíblia me ensina a ser democrático, me ensina a respeitar os valores que outras pessoas têm, seja o Banda, Kinesha, seja lá o que for. Então, assim, a referência para mim é a Bíblia. E é dali, para mim, que parte o que é certo e o que é errado no processo de educação da criança.
Mas eu queria trazer vocês agora a um outro lado, um lado mais polêmico, mais complicado. Como vocês, professores, porque a gente viu que o desenvolvimento de uma criança ou de um aluno é relacionado à educação. Agora eu quero saber a questão do professor perante a educação, perante o aluno, perante a escola, perante tudo. Vocês acham que a educação no Brasil é muito valorizada? Vocês são professores hoje. É valorizada para que vocês tenham uma bagagem boa em que vocês consigam pegar aquela criança daquela maneira e moldar ela para que ela tenha um caráter bom. Ou um caráter, não um caráter bom no sentido de um cara bonzinho, que não, eu falo no sentido de ser um bom aluno, uma boa pessoa no futuro. Vocês acham que a educação hoje no Brasil, como seria resumindo na palavra de vocês?
Eu consigo tirar, na verdade, a educação no Brasil como se fosse um jogo de lucros, né? Um jogo de interesses. Então, o interesse maior, na verdade, não fica por parte de você formar caráter, formar cidadão, formar profissional, não. E eu não estou falando aqui ideologicamente, não. Estou falando de todos os governos possíveis. Tá? Porque, assim, há umas duas semanas atrás, a gente teve uma discussão sobre isso, com relação ao PT, educação e tal, mas se você for parar para observar, isso é muito mais antigo, porque, não sei se o Carlão tá acompanhando aí, esse desdobramento da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, essa base, ela hoje traz para os alunos em geral as diretrizes que o Estado determinou para elas. Então, muitas vezes, os professores, eles ficam, se veem doidos aí, rodados, né? É, professor, professora, a gente vê hoje violência, desrespeito, tudo isso, na minha visão, é em prol de que o Estado, ele tornou a escola um ambiente forte para ele e fraco para a educação, para a formação. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, a gente vê desbandos quase, né, na educação pública, que são coisas assim catastróficas de resultado, de conhecimento, de produção. Então, eu estava dando uma olhada em umas pesquisas aí. Então, Brasil tem muitos índices altos de produção de conteúdo. Então, você olha assim, poxa, o Brasil é um dos que mais produz, estava lá em 13º, se eu não me engano, na quantidade de produção de material. Está quase assim. Se você for olhar o Brasil, meu Deus do céu. Sabe aqueles doces que por fora tem a casquinha de chocolate, aquele doce de morango, quando você vai morder, ele já tá azedo, porque passou do tempo? É a educação no Brasil. Produz muito quando você vai ver a qualidade de nota. E eu não tô falando de qualidade ideológica, não. Tô falando de qualidade de nota que os estudos recebem. Então, é um país, assim, que desde quando foi criado, na verdade, esse Ministério da Educação, o viés do Ministério da Educação foi num governo fascista, né? O governo de Vargas foi um governo fascista, um governo de golpe, um governo fascista. Então, a ideia de você centralizar a educação, unificar, colocar nas mãos do Estado, ela tem um poder ruim, porque, como disse o próprio Mussolini, aqui, deixa eu pegar a frase que Mussolini falou aqui, ó. Em 2010 e 2014 teve a marcha, né? Com relação à educação, e aí, como eu falei, perguntaram para a menina sobre o fascismo, ela disse a seguinte frase, abre aspas, o crescimento do fascismo se dá devido à falta de investimento na educação. Ou seja, segundo ele, né, o fascismo estava em crescente progresso por causa da falta de investimento. Aí você pega a política de Mussolini, a autobiografia dele, falando o seguinte, a educação não diz respeito à família, pois somente o Estado, através de seus meios, é capaz de dar cabo dessa tarefa. Então perceba, antigamente a gente tinha, né, na época dos filósofos, o cara não deve manjar disso aí mais do que eu, tinha lá o trivium e o quadrivium, né, que eram chamados das superiores e inferiores, né, tinha gramática, dialética, retórica, não sei o que, tinha uma coisa assim surreal. Hoje em dia, a lei de diretrizes e bases, a gente tem BNCC, tudo para tentar centralizar, unificar, tirar a regionalização da educação, tudo na mão do Estado. Você vê que o Estado vai sempre empurrando. E a escola ela vai tentando acompanhar, se adequar. E o professor ele se vê rodado para não só lidar com as questões educacionais, como as questões pessoais dos alunos, a questão até mesmo da familiar. É uma questão que acontece em sala de aula. O professor está exposto, velho. O professor está exposto, a professora está exposta a certos tipos de complicações ali, que ela nem imagina, ele nem imagina hoje em dia. É uma bagaceira e com esse governo, com o governo anterior, com o governo que vier, que a educação, como eu falei, é um jogo de interesse. Então, o interesse principal não é melhorar a educação. Para mim, é balela isso daí.
Entendi.
Olha só, vou tentar me ater aqui inicialmente à pergunta que foi feita, que é o seguinte. Eu acho que a educação, no sentido de valorização, ou seja, conscientizar a criança que estudar é importante, vem numa crescente. Hoje, um jovem de 13, 14 anos, ele entende a importância de estudar muito mais do que o que se entendia há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, as pessoas achavam que realmente estudar era uma coisa que é interessante, legal, mas que não tinha essa relevância toda. Por isso que a evasão escolar, até das pessoas que podiam estudar, era muito grande. Hoje, por mais dificuldade que as pessoas tenham, elas se esforçam, claro, muitos não conseguem, mas se esforçam o máximo para permanecer na escola o maior tempo possível, porque têm entendido o valor que o estudo tem. Eu fui professor pelo Estado lá em Simão Filho, no Colégio Polivalente de Aratu, e eu dava aula para o eixo 6, que é pessoas já em idade adulta que estão ali estudando, não conseguiram fazer, às vezes, as séries quando estavam mais jovens. Então, eu tinha aluno de tudo quanto é idade. 18, 30, 40, 54, tinha pessoas de tudo quanto é idade, né? Estavam ali. Mas por que elas estão ali? Porque elas têm essa compreensão, mais hoje do que antes, que estudar é importante. Então, assim, tentando aí responder essa primeira parte da pergunta. Agora, quanto ao que o Caio falou, que eu concordo, as notas aqui no Brasil, ou seja, a apresentação do resultado da educação é ainda muito baixa, né? Isso tem uma razão de ser também. Se você for observar, em qualquer país do mundo, a renda per capita está muito relacionada com as notas, com a produção, com o nível de aprendizagem. Quanto maior a renda per capita de um país, mais desenvolvido ele é. Olhe, por exemplo, os países nórdicos, né? Como a Finlândia, por exemplo. Então, quando você tem uma renda per capita alta, quando a economia vai bem, os níveis de educação também aumentam. Olhe, por exemplo, a educação na África. As notas são muito ruins e isso está relacionado com também a economia, com a renda per capita. É como o time de futebol. Vocês já devem ter notado, né, que aqui no Brasil, os estados que nós temos os times mais bem-sucedidos no futebol são aqueles que têm a economia mais forte, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Se você for pegar os 30 títulos dos últimos 30 anos, a maioria está no estado de São Paulo. É Corinthians, São Paulo, ou então São Paulo, Corinthians, ou então Corinthians, São Paulo, e por aí vai, né? E aí também dá uma chegada um pouquinho para cá no Rio de Janeiro, Flamengo. Minas Gerais, tal. Isso, aí isso. Vai uma vez ou outra, vai lá para o Rio Grande do Sul. Agora, observe, os estados mais pobres são aqueles que têm menor desempenho no futebol. Na educação é a mesma coisa. Então, essas notas baixas que nós tomamos aqui no Brasil, isso tem muito a ver com a educação. Aliás, basta fazer, ou melhor, com a economia. Aliás, basta fazer uma comparação com as notas dos alunos das escolas públicas e os alunos das escolas privadas. Por exemplo, no PISA, que eu acho que é o medidor mais, vamos dizer assim, mais próximo da realidade, que é feito a cada 3 anos. O último foi apresentado em 2018, foi feito em 2018. Então, no PISA, né, nós tivemos um desempenho muito ruim. 80 países, entre países e nações, 80 avaliados, e as nossas notas ficaram entre 50 e 60, né? 50ª posição, 58ª, é avaliado ciências, matemática e leitura. Então a gente ficou ali variando entre as posições 50 e 60, muito ruim. Mas, por outro lado, quando você vai olhar as notas dos alunos das escolas privadas, chegamos a ficar até na 5ª posição, salvo engano, em leitura. Por quê? Porque os alunos das escolas privadas, ele tem uma renda diferente do aluno da escola pública. Então, eu deixo claro aqui que, ao meu ver, essas notas muito ruins estão ligadas com a questão da economia do nosso país.
Agora, eu queria fazer uma pergunta fora do script aqui, fora do script. Porque assim, ó, eu tive um professor que ele ensinava no particular e na pública ao mesmo tempo. E se você for parar para fazer um relatório até disso, você vê que existem muitos professores que ensinam na particular e na pública também ao mesmo tempo. Ou professores que só ensinam na particular ou professores que só ensinam na pública. Mas trazendo a ideia e a gente parar para pensar, talvez, que eu não tenho 100% dessa confirmação, porque eu não sou professor e não trabalho nessa área. Mas assim, se eu for para pensar na minha concepção, pegando muitos exemplos, porque eu tive um ou dois professores que eu estudei na rede adventista, que ensinava no público. E se for parar para pensar, muitos professores ensinam no particular e no público. Por que nessa situação o ensino no particular é bom e o público é ruim, já que é o mesmo professor no particular e no público?
Vou pedir licença a Caio para responder primeiro agora, porque eu vivi essa experiência. Durante 2014 a 2018, não, é, até 2017, né? Eu entrei na Escola Adventista em 2009 e saí em 2017, e no Colégio Polivalente de Aratu eu entrei em 2014 e saí em 2018. Então, durante 3 anos, eu trabalhei nas duas instituições. Dava aula de manhã na Escola Adventista de Jardim Cruzeiro, de tarde na Escola Adventista de Paripe, e à noite ia para Simões Filho dar aula no Colégio Polivalente de Aratu. Então eu vivi essa experiência. Enquanto professor, Paulinho, eu não diminuía a qualidade da aula em nada. Eu não chegava na pública e dizia, ah, aqui é pública, aqui é lugar de esculhambar. Não, sim, nada. Pelo contrário. Sim. Pelo contrário. Chegava lá com toda a seriedade do mundo, até com mais vontade, porque eu via alunos ali que estavam cochilando, mas não estava cochilando porque era vagabundo, preguiçoso, não. Pelo contrário, eu tinha alunos que acordavam 3 horas da manhã para trabalhar na SEASA. E quando era noite, os coitados estavam ali lutando contra o sono, porque eles acordaram muito cedo. E às vezes eu ficava pensando, poxa, essa pessoa está querendo vencer. Então eu não chegava de forma nenhuma para brincar, chegava de fato sério.
Na realidade era o mesmo profissionalismo.
Exatamente. Agora, tem o seguinte, essa realidade deles é que é diferente. O aluno da escola pública é justamente esse aluno que eu estou falando aqui, que acorda 3 horas da manhã para ir trabalhar 4 na SEASA. Mas é diferente do aluno da escola pública, da escola privada, que ele tem já uma vantagem, é diferente. O aluno da escola privada, ele senta numa cadeira acolchoada com ar-condicionado, né? Algumas vezes com a lousa digital, o professor dá um toque na parede. Não era bem o meu caso, mas eu sei que existem escolas que os alunos têm todos ali na sua frente um computador, tem um tablet, tem internet para fazer as suas pesquisas, né, de alta velocidade, tem equipamentos eletrônicos, tem celular. E esse aluno da escola pública, por mais que o professor seja tão competente lá quanto é na escola privada, existem vários recursos ao redor que atrapalham o processo. Então, essa é a diferença.
Carlão, me permita só fazer uma interrupção na sua fala e trazer uma outra situação, assim, tipo, você trouxe perante a situação do aluno que trabalha, acorda 3 horas da manhã e tal. Beleza, é uma situação complicada que eu sei que existe, sim, e tem que procurar valorizar, sim, o esforço desse aluno. Sim, comparado a um de escola pública e de particular e tal, fora os recursos. Mas se eu parar para pensar apenas no aluno que não tem compromisso algum, que só tem que ir para a escola.
Não entendi bem. Você está falando do aluno da escola pública, que ok. Isso, que mas esse aluno que não tem que trabalhar, Paulinho, ele não tem tablet, ele não tem computador, ele não tem 4G, ele não tem Wi-Fi, ele não tem acesso a vários recursos que outro tem. Às vezes, até um trabalho que você precisa que o aluno faça em equipe, ele não tem dinheiro de transporte para ir na casa do colega para se reunir.
Mas
o aluno da escola privada tem. Ou seja, mesmo esse aluno que não trabalha, ele tem várias outras limitações que termina deixando ele em desvantagem.
Não, eu entendo, mas, por exemplo, um exemplo que eu citei mais ou menos, trouxe para minha época. Para minha época, eu também não tinha esses benefícios, eu só tinha uma escola que eu teria que ir. Na realidade, eu só tinha como objetivo ir para a escola e eu não tinha tablet, não tinha nada disso, eu só tinha que ir para a escola estudar. Sendo que o mesmo professor que me ensinava uma outra escola pública à tarde. E parando para fazer uma comparação de um aluno que também só tem como objetivo estudar, você acha que é a questão do que o professor, no particular, ele trabalha de um jeito, não se referindo a você. Mas, em outro exemplo, a decadência de um ensino num público, na escola pública, é por causa que o professor ele se empenha melhor no particular e no público ele deixa a desejar, ou porque o aluno do público não tem o mesmo interesse de um particular, ou por questões de estrutura de uma escola. Porque eu acredito assim, tipo, na minha época, pelo menos estudei na particular, eu não tinha tablet, não tinha nada, só tinha que ir para a escola e simplesmente ir lá estudar. Provavelmente tem um aluno no público que também só tinha esse objetivo, como tem vários assim.
Olha, Caio, eu sei que você está na fila aí para falar, mas é assim, Paulinho. Eu poderia aqui listar os vários outros problemas, porque aqui eu fiz uma seleção desse momento agora, que a gente está vivendo 4G, Wi-Fi, né? Eu estou falando de agora. Aí você diz assim, sua época não tinha 4G, não tinha Wi-Fi, não tinha tablet, não tinha nada disso. Aí você pensa que você vivia em condições iguais ao aluno da escola pública, que também não tinha que trabalhar. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Na escola que você estudava, na escola adventista, Paulinho, se você e um outro aluno se desentende ali, antes de um dar um soco na cara do outro, talvez até dê tempo de dar um ou dois socos, já chegou o monitor ali. No fundo, você está com a sua integridade física garantida. Na escola pública, Paulinho, não é assim que funciona, não. Na escola pública, até alguém ter qualquer segurança ali garantida, cadeira já voou, faca, canivete, tudo isso. Então, eu estou aqui fazendo um relatório já inicial. Então, primeiro, o aspecto da segurança, isso tem muito a ver. Quantas pessoas aí abandonam a escola porque não se sentem seguros para estar naquele ambiente? Outra coisa, com certeza, presumo eu, embora você não tenha essas tecnologias, eu conheço sua mãe, eu sei que, e conheço seu pai, sei que seu pai é um cara trabalhador, esforçado, como de muitos outros alunos também da escola privada. Você saía de casa e você tomava café, não é, Paulinho? E quando você chegava, sua mãe estava com a comida pronta para você. Muitos alunos das escolas privadas, eles saem para a escola para garantir a merenda. E quando está faltando 10 minutos, ele já não está conseguindo pensar mais nada, não. Ele saiu de casa sem tomar café e ele está com medo de chegar na cantina e ter acabado como acabou ontem. E ele vai para lá e ele pega a fila e ele está estressado e ele dá uma desgraça e ele sai na mão e pinta o cacete lá, porque muitos deles é essa a realidade. E quando chega em casa, às vezes, azul de fome, naquele dia não conseguiu pegar a merenda, ele recebe a notícia: filho, o gás acabou, vai catar uma lenha ali que é pra gente fazer um fogo aqui, a gente vai botar esse feijão no fogo, se preocupe não, 3 horas da tarde, o feijão tá cozido. Então, tudo isso aí atrapalha no processo de educação do aluno.
De ensino.
Você, talvez você tinha lá até o seu micro-ondas para esquentar o seu sanduíchezinho, sua mãe fazia a sua lancheira, penteava seu cabelo pro lado. Tem muita coisa, Paulinho, porque aqui eu não quero ser longo, mas tem muita coisa, é muita diferença.
É isso, isso é uma dúvida que muita gente, até talvez muitos ouvintes tenham também, porque assim, se for fazendo uma comparação apenas do educador, do docente na questão do professor, e a gente pegar essa comparação de que o professor ensina no particular e também no público, aí a gente para pensar apenas no ensino, a gente começa a ter essas interrogações de que como é que o mesmo professor do particular e ao mesmo do público, o público está nessa desvantagem de ensino. Você entendeu? Se for para pensar nessa situação apenas de ensino, mas eu entendo e compreendo também que para uma pessoa, para uma mãe, tentar bota o menino no público porque não tem uma situação de não consegue botar no particular, e eu sei que o menino às vezes está com fome, tem a questão de violência. Eu também compreendo essa situação e imagino o quanto seja difícil. E claro que interfere sim no ensino, porque às vezes eu já passei por um momento de eu estar sentindo fome e nem me concentro na aula. Então eu sei que isso também interfere.
Eu estava ouvindo aqui os comentários de Carlão. Eu concordo realmente com muita coisa, até porque eu já tive contato com os dois lados da moeda. Eu discordo de certo tipo de coisa no quesito... romantizar demais a educação privada e tal, privilégio, porque no meu entender fica parecendo um discurso de oprimir e tal, só que, veja bem, não é que não seja. A questão é que muitas vezes hoje em dia a gente tem lições aí de pessoas que saíram de baixo e subiram, que são raras, obviamente, porque a condição que lhes é apresentada é totalmente diferente, né? Então, como o Carlão falou aí, realmente, tem muita gente hoje em dia aí que, inclusive eu conheço de escolas, pessoas que não querem nem ir para casa. Primeiro com relação à segurança, segundo com relação à estrutura familiar, terceiro com relação à alimentação. Então é algo complicado que a gente, quando pega uma história assim de superação, a gente tira uma a cada 10 pessoas, entendeu? Porque Não é que a pessoa seja fraca, não. E nem é que aquela pessoa que venceu seja mais forte, não. Na verdade, eu creio que a depender do grau de sentimento daquela pessoa que ela acha que ela consegue, do grau de coisas que ela já passou, porque se você for pegar pessoas que já venceram nessa vida, tem muita gente que já desistiu muito antes disso. E tem gente que faz o contrário também, que tá na privada, na escola privada, faz o cursinho, fez o cursinho, mas é aquela coisa, entendeu? Então, o esforço, eu acho que ele parte de dentro. Então, muita gente consegue canalizar essa dificuldade, esse inferno interno dentro dessa pessoa para fora, para os estudos, entendeu? Um exemplo disso é minha atual namorada, ela nasceu num local pobre, ela cursou a vida toda colégio público e ela fez um cursinho voluntário, ela passou na federal, então, e venceu. Então, assim, eu vi muita gente que entrou comigo na federal, depois foi para particular, aí da particular demorou mais 15 anos para formar, virou estudante profissional. Então, é aquela coisa, talvez a condição da pessoa cause uma canalização diferente nela, né? Talvez não. Não é padrão, não é via de regra, não é motivo para ninguém querer obrigar ninguém a fazer. Se você é pobre, então você deve se revoltar e virar contra o sistema. Beleza, muita gente fala isso, né? Mas pouca gente vê o resultado, porque muita gente fala isso, mas não tem a real vivência que aquela pessoa tem. Não passa por aquilo que aquela pessoa passa.
É isso, Caio. A gente não pode, assim, por exemplo, algumas pessoas de fato conseguem canalizar todo o sofrimento, transforma isso em nitro e parte para cima. Mas a gente não pode também aqui culpar as pessoas que, de tanto apanhar, não conseguem fazer isso. Porque, de fato, sim, é complicado você apanhar a vida toda, apanhar. Eu escrevi uma vez uma história, né? Eu costumo contar, não vou contar aqui porque é longa, mas é uma história de duas garotas que eu coloquei o nome de Ingrid Bacelar e Juscilete da Silva, que são duas garotas de realidades absolutamente diferentes. E, no fundo, Ingrid Bacelar, garota rica, ela vai se dar bem, ela vai vencer, ela vai ser médica. E Juscilete da Silva vai apanhar, vai fazer o vestibular, vai perder. E, no final, ela vai ouvir: você não é esforçada. O problema é que você não se esforçou como Ingrid Bacelar. Mas, quando eu conto a história das duas, as pessoas veem quem, de fato, é esforçada, né? A Juscilete é absolutamente esforçada. Mas acontece que ela está fazendo esforço para sobreviver, para não morrer de fome. Né? Então, ela não conseguiu canalizar o esforço dela para, de fato, o aprendizado, porque ela não tinha essa possibilidade. Então, a gente precisa entender que nem todo mundo nessa corrida está largando do mesmo ponto. Alguns estão largando muito, muito atrás. E aí é complicado chegar na linha de chegada junto com quem saiu duas, três voltas na frente.
É como o Carlão falou aí, eu estava até debatendo outro dia com a professora, que ela estava falando, Carlão, com relação à questão de meritocracia. Aí eu falei, mas como é que você julga meritocracia num país desigual? Meritocracia é quando você dá condição igual para os dois, e aí um merece mais do que o outro, porque você se esforçou mais do que o outro. Pegando isso aí que você falou no final, como é que você vai dar meritocracia, como é que você vai estabelecer meritocracia para um aluno que saiu de baixo e um aluno que já começou na frente? Entendeu? Então, esse aluno que começou atrás, ele pode passar na frente desse outro, mas estatisticamente, matematicamente, é impossível, não é? Então, é uma raridade, uma coisa que acontece quase nunca.
Agora, Caio, deixa eu só fazer um apontamento aqui em relação ao que você disse antes. De fato, o Ministério da Educação começa no governo de Getúlio Vargas, na década de 30, e você viu ali um aspecto negativo, mas deixa eu lhe dizer, nesse aspecto, eu penso o contrário de você, porque veja só, a abolição, ela ocorreu em 1888. Antes disso, a gente sabe que negro não tinha possibilidade de estudar. Agora, ele era livre. O que impedia o negro de estudar? Bom, primeiro, não existia condições financeiras para pagar a professores particulares, como o pobre geralmente não tem, e precisava, portanto, que o Estado bancasse isso. Só na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, é que nós temos pela primeira vez o Estado com a obrigação de ofertar a escola gratuita, pelo menos é o que nós chamamos hoje de ensino fundamental 1. A partir dali, pobre, e aqui eu falo predominantemente de preto, passou a ter a possibilidade de estudar. Então, se o Estado não tivesse criado o Ministério da Educação e não ofertasse a escola pública gratuita, o negro iria ficar mais atrasado ainda, o pobre, melhor dizendo. Ele teve um atraso aí de aproximadamente 50 anos. Então, hoje, eu ainda vejo a necessidade do Estado bancar essa educação, porque a gente ainda não conseguiu se organizar de outra forma para que o cidadão, né, com esses salários... E o capitalismo, você sabe, o capitalismo achata mesmo o salário do trabalhador. E como é que uma pessoa que ganha salário mínimo vai bancar escola para 3, 4 filhos? Não tem condição, né? Por enquanto, a gente depende ainda do sistema, o Estado, dando a educação gratuita.
Beleza, beleza. Eu vou trazer aqui agora uma pergunta para a gente estar concluindo. Muito bacana, por sinal. Porque assim, ó, sem a gente fazer julgamentos e críticas a qualquer governo, presidente, mas hoje em si, vocês como professores, vocês acham que a nossa educação brasileira vai para onde? Tem um avanço de melhorar, um avanço de piorar? É, mesmo que Bolsonaro saia, entre outro presidente, vocês acham que? Vocês acham que antes Bolsonaro entrar era melhor, ou então com Lula ficou pior, ou então com outro presidente vai ficar pior ainda? Como é que vocês veem toda a situação de, claro, de ensino público? Porque ensino particular não depende de uma questão de governo para estar sendo auxiliado. Eu falo mais na questão do ensino público. Tanto faculdade, ensino superior, e tanto ensino fundamental e maternal de colegial.
Sim, sim. Veja bem, eu lembro, há uns 3, 4 meses atrás, esse Bolsonaro estava conversando com uma menininha no colo, ele falou assim, não sei o que, você está sendo educado e tal. A menina, estou estudando. Ele falou, mas tem um velhinho aí, esse Paulo Freire, a gente vai tirar ele de patrono. Aí eu me parei para pensar um pouco durante um tempo e falei assim, será que Bolsonaro conhece Paulo Freire? Ou será que realmente ele só falou isso porque as pessoas disseram para ele que não era bom? Então eu acabei chegando na conclusão de que as pessoas falaram para ele que não era bom, tá? E qual é essa condição que as pessoas falaram para ele que não era bom? Quando o Carlão falou com relação ao Ministério da Educação, a ideia de Vargas era tentar humanizar o ensino. Até aí, top, porque você ia dar igualdade, ok? Só que o problema não era você proporcionar igualdade, era de que forma você ia manter esse sistema de ensino, entendeu? Então, a gente passou aí pela escola nova, aí veio o chamado socioconstrutivismo, né? Que provavelmente Carlão e Paulinho aqui foram alfabetizados pelo método fonético, que é aquele método de ba, be, bi, bo, bu, aquela coisa de separar sílabas, silábico, né? Aquela metodologia...
B com A, ba, C com U...
Isso. Os fonemas, as sílabas, a educação silábica, a fonética, de fonema e tal. Com o passar do tempo, algumas escolas, alguns países, eles foram adotando o famoso... socioconstrutivismo, né? Que a ideia é o seguinte: você dá uma ideia de educação global em que você para de ensinar o método fonético para poder a criança ter um acesso à educação, o jovem ter uma adaptação melhor, porém você acaba criando uma instrumentalização ideológica nele. Então foi isso que aconteceu no passado, quando você colocava o Estado, a educação na mão do Estado. Ele fazia o que ele queria de acordo com o que ele queria, do jeito que ele queria, entendeu? Então, por exemplo, Vargas foi assim, no governo fascista de Vargas, no regime militar foi assim. E aí, quando Paulo Freire passou esse tempo no exílio, que ele voltou aqui para o Brasil, depois que ele fez essa carreira internacional no exílio aí dele, que ele voltou aqui para o Brasil, ele implantou esse tipo de sistema. Ele fazia assim, ele teve um sucesso lá em Angicos, eu não lembro o estado agora, mas foi em Angicos, que ele conseguiu alfabetizar vários trabalhadores e tal. E na época esse pessoal era analfabeto, era trabalhador, então... Além dele alfabetizar, que era o objetivo dele, ele conseguia colocar, digamos assim, o patrão contra o empregado. Então, aquela imagem de opressor contra oprimido, do capitalismo malvado e tal, da luta de classes, veio muito da época de Marx, de Hegel, né? Aquela a ideia de luta de classes e tal. Mas enfim, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Hoje em dia, quando a gente fala de educação global nas escolas, a gente está falando de uma educação que deu errado. Até porque os índices de educação vão piorando, e os países que adotaram esse tipo de educação, como França, Israel, teve outro também, se não me engano, foi Massachusetts, que adotou também esse tipo de educação, eles acabaram cancelando. Não, tá dando certo, não, vamos voltar para a educação silábica fonética. Então, é uma coisa que vem de base. E aí, como eu falei daquela vez que a gente teve a discussão sobre educação, o investimento da educação, ele precisa ser em todas as áreas, em todos os níveis. Porém, hoje, como a gente está no Brasil, a gente precisa colocar a base para poder liderar no investimento financeiro, certo? Porque se você dá poder ao Estado para poder garantir a educação, por que você não vai gerar uma qualidade na educação do Estado? Se o Estado está tomando conta da educação, por que ele não toma a frente disso? Por que ele não se equipara com a qualidade das privadas? Já que o Estado, teoricamente, com um dinheiro bem investido, com um dinheiro de imposto arrecadado e tudo, ele com certeza tem um orçamento bem melhor do que a privada. Então, por que não investir nisso? Entendeu? Então, eles estão criando uma massificação e estão tentando criar uma ideia de você lutar por interesses. Então, perceba, teve um cara aí que ele fez, não sei se vocês já ouviram falar, é a escola sem partido. Já ouviram falar desse escola sem partido?
Não, primeira vez.
Já ouvi falar.
O projetinho idiota. E eu veja bem, teoricamente era para eu ser a favor dele. Por quê? Porque o cara diz assim, tá tendo doutrinação de esquerda na faculdade, nas escolas, vamos fazer o seguinte, vamos tirar. Não. Por que não? Ah, então você é a favor da ideologização? Sim. Então você faz o seguinte, você libera. A escola agora vai ser com partido. Não é partido que eu digo partido político, não. É partido de tomar lado. Então você pega, segundo a visão de fulano de tal, do lado, digamos, ideológico de esquerda foi desse jeito. Do lado ideológico de direita foi desse jeito daqui. Então você apresenta as duas, como o Carlão sabe aí, toda a história ela tem dois lados, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, você pega os dois lados e você forma a sua opinião. Então eu posso tentar te guiar através da história, mas eu não posso formar a sua opinião. Você que é responsável por formar ela. Então eu não gosto dessa alcunha, dessa responsabilidade de estar formando opinião pelos alunos. Entendeu? Então, eu tenho medo, inclusive, disso. Porque futuramente eles vão ter aquela opinião, talvez, que eles formaram através do que eu falei. Então, essa ideologização, essa luta que a gente vê hoje aí, nessa ministério, e ideologização, e coloca não sei quem, tira não sei quem, para poder tirar não sei o que, fulano de tal, e tá de esquerda e de direita. Essa briga fútil, ela não é benéfica em nenhum ponto para a nossa educação no Brasil. Por isso que a gente está onde a gente está. Entendeu? Ninguém, na verdade, se preocupa, não. É muita demagogia, muito proselitismo político, muita propaganda que no final não dá em nada.
Muito bom, muito bom.
Olha só, Caio, deixa eu comentar aqui uma coisa que você disse, né? Por que o Estado não se apropria da educação e não oferece um produto de qualidade, já que ele tem a musculatura financeira? O Estado, na verdade, não faz isso porque todo serviço que o Estado oferece é deficiente. Essa é uma crítica que eu tenho ao socialismo. Dentro do capitalismo, nós temos essa vantagem, porque por causa do interesse capital, não é por causa de amor ao próximo, nada disso, é por causa do dinheiro, as empresas privadas sempre oferecem um serviço melhor. Então, as escolas privadas, elas não são boas porque o cara, poxa, eu amo a educação. Não, a educação cacete, ele ama o dinheiro, ele ama o lucro. E para você se dar bem, você tem que oferecer um bom serviço. O cara, o dono da Volkswagen, ele não faz carro top de linha porque ele ama o cliente, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Já o Estado não trabalha com lucro. O Estado tem a obrigação de atender a todos, né? O privado é diferente. O principal interesse do privado é eu quero atender da melhor qualidade possível meu cliente, mesmo que não seja todos. E o Estado é o contrário. Eu vou atender todos, mesmo que não seja de boa qualidade. Então, qualquer coisa que o Estado faz, Caio, é deficiente. Os bancos públicos, não, até o banco nem tanto, mas vamos dizer aqui, por exemplo, a saúde pública é uma porcaria, né? Tem várias estatais aí que o serviço é uma porcaria. Então, onde o Estado mete a mão para fazer, não é só a educação. Onde o Estado mete a mão para fazer, tem problema. Essa é uma crítica que eu faço aí. Agora, Em relação às outras coisas, concordo. A educação, ela é cheia de ideologias. É uma besteira mesmo, esse negócio de escola sem partido, porque é impossível o ser humano não ter partido. Eu vou voltar ao que eu disse inicialmente. Quando um garoto, por exemplo, na escola, ele está hostilizando um colega porque é homossexual, se o professor, ele simplesmente diz assim, ei, não faça isso. Ele tem direito de ser o que ele quiser. Você não tem direito de hostilizá-lo porque ele é gay. Esse professor já está tendo um partido. Ele é do partido da democracia, ele é do partido que respeita o direito do outro ser gay, evangélico, macumbeiro, seja o que for. Logo, ele é de esquerda. Se esse professor toma um outro partido e diz, é isso mesmo, você é um viadinho, você tem que se lenhar mesmo, tal, e pererê, ele tomou uma atitude antidemocrática. Ele também tomou um partido. Agora, se ele é negligente, se ele simplesmente finge que não está vendo, aí ele tomou um terceiro partido, o partido do não ser professor. Porque um professor, de fato, ele não vê uma pessoa hostilizando outra, um aluno hostilizando outro, e lava as mãos do tipo, não tenho nada com isso, estou aqui para ganhar meu dinheiro. Então ele não é professor. Então, quem lava as mãos está no lugar errado. Quando você toma partido de um lado ou de outro, você já tomou partido. Então não existe esse negócio de escola sem partido. Agora, para não ficar muito longo aqui o meu comentário, Paulo Freire, de fato, Caio, ele quando começou a ensinar, ele adotou uma política diferente, uma pedagogia diferente, e isso de fato terminou abrindo o olho do trabalhador. Alguns dizem, como você disse aí, voltou o empregado contra o patrão. Mas seria mesmo isso, voltou o empregado contra o patrão, ou simplesmente abriu o olho do empregado de que ele tem direito? Porque Paulo Freire, ele começou a ensinar as pessoas da seguinte forma. O cara que era pedreiro, em vez de Paulo Freire usar palavras que não tinham a ver com a realidade dele, ele começou a ensinar o cara ali, ensinando a escrever a palavra tijolo. Ah, tá, T-I, tal. Ah, tijolo, aprendeu? Beleza. Agora que você aprendeu, tijolo serve para quê? Para fazer casa. Ah, para fazer casa. E você que é pedreiro e já fez dezenas de casa, você tem uma casa? Aí o cara, não, eu não tenho casa não. Poxa, você já fez mais de 20 casas e você não tem uma casa? Então as pessoas diziam que isso era voltar ele contra o patrão. Não, isso é dizer para ele, você já notou que você ganha muito pouco? Como é que pode? Você passa a sua vida toda, você vai passar 40 anos construindo casa para as pessoas morar e todo esse trabalho não vai lhe dar condição de ter uma casa para você? E aí o pedreiro começou a dizer, poxa, realmente, eu trabalho muito, no mínimo eu deveria ter uma casa. Então as pessoas aí dizem, Paulo Freire está com uma pedagogia de esquerda. A pedagogia de Paulo Freire era ensinar o cara a aprender a ler e escrever, e além disso, ensinar que ele deveria ter acesso aos benefícios que ele precisava ter. E Paulo Freire, ele teve muito sucesso na sua pedagogia. Ele, por exemplo, conseguiu ensinar um grupo de analfabetos a ler em 40 dias. Paulo Freire, ele é o terceiro autor mais citados em trabalhos acadêmicos, usado como referência. No Brasil, ele está em primeiro lugar. Ninguém é mais citado do que Paulo Freire no Brasil. Ele tem 35 títulos honoris causa em universidades europeias e americanas. Então, esse cara daí não é um cara qualquer. Ele é patrono da educação brasileira desde 2012, porque, de fato, ele mostrou serviço. Então, as pessoas que criticam Paulo Freire, como eu vi, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, em plena Câmara dos Deputados, pagando mico em dizer mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Quem é Olavo de Carvalho perto de Paulo Freire? Um cara que fugiu da escola na quarta série, que anda por aí dizendo que a Terra é plana. Um cara desse aí é mais do que Paulo Freire? É ridículo, na verdade, isso.
Veja bem, minha rusga com Paulo Freire, na verdade não é com relação a ele tá abrindo o olho e tal, não sei o que, tudo bem, a gente pode até pensar desse jeito. Na verdade, minha rusga com ele é mais com relação à hipocrisia, sabe? Você falou aí de título honoris causa. Lula também tem, mas Lula tá condenado pela justiça. Não vou entrar nesse mérito desse título. Porém, a questão que mais me intriga em Paulo Freire são os seus livros, seus textos, suas frases. Muita gente que pega Paulo Freire como referência ou conhece ele, conhece através de frases, poucas frases. Então, para vocês que não sabem, Paulo Freire ele tinha uma questão de ordem contra burguês só porque ele não gostava da pessoa. Então, veja, aquele musicista famoso, Beethoven, nunca conheceu Paulo Freire. Paulo Freire também nunca conheceu ele. Porém, ele disse que não gostava, porque ele achava que Beethoven era burguês. Então, assim, a ideia de Paulo Freire nos livros, ele deixa bem claro, isso está bem claro, ele faz muitas vezes apologias, e apologias pesadas, ferrenhas, a ponto de dizer que aquela pessoa representa o amor. Como, por exemplo, Che Guevara. Como, por exemplo, Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, gente, ele foi um ditador da China, ele fez uma revolução cultural lá na China, de um modo que ele pegava professores, levava para a praça pública, as professoras mulheres, ele fazia os soldados estuprarem essas professoras, eram molestadas sexualmente, os professores ficavam pendurados em postes nas praças públicas, e Paulo Freire citava Mao Tse Tung como um exemplo de revolução cultural. Então, perceba, quando a gente fala de hipocrisia, eu estou falando com relação à atrocidade, entendeu? Então, teve lá sua pedagogia do oprimido. Olhe bem, na pedagogia do oprimido, ele cita Mao Tse Tung, ele é abertamente, discriminadamente, assim, a favor da politização em sala de aula. Ele diz que o intelectual dele virou uma bandeira política. Então, quando ele diz assim, ah, o oprimido, quem é o oprimido? O oprimido era aquele cara do trabalho, como o Carlão falou, do cara do tijolo, e que agora virou aluno dentro do processo de alfabetização. Dentro da própria escola, ele diz, cita várias vezes que a escola ela é antidemocrática. A própria escola, veja bem, não é a escola pública e a particular, uma com a outra. É a própria escola unificada, que ela é antidemocrática. Então, assim, perceba, ele diz o seguinte, como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Então, perceba, quando a gente coloca o regime capitalista, que a gente sabe que não é lá 100% perfeito, porém um dos que mais vingam hoje em dia no planeta, né? Ele diz o seguinte, a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja a obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Ou seja, é praticamente o manual do guerrilheiro de como é o nome daquele cara que vieram fazer um filme aqui? Marighella. Então, ó, ele disse que Che Guevara é sinônimo de amor. Só que assim, ele sabe que sinônimo de amor na época era Deus. Né? Ele é católico. Então, ele começa com a palavra, como o Carlão falou, do tijolo e tal. Então, assim, a revolução cultural de Paulo Freire, para mim, ele disse que o pensamento de Marx, para ele, no livro, é vingador, é vingativo, é sucinto. E aí ele fala uma frase que todo mundo que conhece Paulo Freire conhece. Se você perguntar em qualquer esquina, o pessoal conhece. Vou colocar entre aspas aqui, ó. Não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Porém, ao meu ver, ao meu ponto de vista, tá? Quem sou eu para poder questionar, mas eu me sinto na obrigação de questionar e colocar um ponto aqui de pergunta para vocês. Essa frase para mim é totalmente incoerente. Se ele não respeita o pensamento definido, por exemplo, então quem era burguês, ele não respeitava o pensamento do burguês. Ele não respeitava o comportamento. Ele não respeitava o envolvimento das pessoas, por exemplo, com Beethoven, como eu falei. Porque na cabeça dele, Beethoven era burguês. Entendeu? Então, Paulo Freire ele foi um dos resultados aí da época de... A aprovação automática. Meu Deus do céu, que vergonha pro país. Eu tava aqui com a matéria, 8,2 milhões de alunos passam automaticamente. A vergonha nacional da aprovação automática. Então, eu queria fechar esse tópico aqui com a seguinte frase dele. A pedagogia da autonomia, página 100. que podem pensar alunos sérios de um professor que, há quase 2 semestres, falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia de classes populares e hoje, dizendo que nada mudou, faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber do professor para o aluno? Aí a primeira pergunta relacionada a esse trecho é o seguinte: o que é que o professor quer em sala de aula falando de luta de classe? O que é que um professor quer em sala de aula falando isso? E segunda pergunta, agora, esse pratica a transferência de saber do professor para o aluno? Então ele está questionando isso? Então quer dizer, o professor agora está ensinando? Ironicamente, eu estou fazendo essa pergunta, tá? Que absurdo, hein? Então o professor que antigamente militava a favor de uma casa ideológica, hoje está ensinando? Que absurdo, então ele coloca isso como um pesar. Então, quando você vê essas comparações dele, essa apologia dialética a Mao Tse-Tung, a Revolução da França da época da Noite das Barricadas, a Che Guevara, a Lenin, a Stalin, a pessoas que ele admirava e coloca no seu livro como instrumentos de admiração, para mim, um cara desse daí, ele não tem total responsabilidade sobre o que ele está falando. Para mim.
Caio, veja só, você colocou muitos pontos aí, refutá-los iria demorar muito.
Senão a gente vai ter amanhã de manhã.
Mas deixa eu pegar dois qualquer aqui, né? Dois pontos. Por exemplo, quando você fala aí, né? O que é que o professor quer na sala ensinando sobre luta de classe? Olha, eu não sei se o professor de química talvez estivesse dentro da matéria dele falar isso. Agora, um professor de geografia, de história, de sociologia e de filosofia que não falar sobre lutas de classe, ele não entendeu nada da matéria que ele aprendeu na faculdade e da que ele deveria ensinar. Porque, Caio, história ela é altamente entrelaçada com a luta entre classes o tempo todo. Por exemplo, nós tínhamos aqui uma sociedade, vamos dizer, igualitária. Os índios tinham seus conflitos, como qualquer nação tem, um mata o outro, um pega a mulher do outro, mas eles nem tinham guerra por causa de mulher, tal, curtia, compartilhava tudo de boa, beleza, tranquilo. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil em 1500, nós temos aí duas categorias com interesses absolutamente diferentes. E quando o processo de colonização começa em 1530, nós temos claramente o dominador e o dominado de maneira covarde e perversa. Como a gente não vai falar, portanto, da luta entre classes? E aí depois a gente tem todo esse processo de escravização aqui no Brasil. Inclusive, eu vejo até algumas pessoas dizendo assim: ah, os partidos de esquerda querem dividir o Brasil entre pretos e brancos, ricos e pobres. Oh, que coisa feia. E eu sempre pergunto: e quando, pelo amor de Deus, o Brasil esteve unido? Em que momento pretos e brancos estavam nos mesmos lugares? Quando o branco estava na casa grande e o preto estava dentro da senzala? Quando o branco, ele viajava para a Europa como uma recompensa e o preto o máximo que podia era tomar cachaça sábado à noite depois que terminava de trabalhar no canavial? Quando o branco, porque fez alguma coisa errada, recebia uma repreensão do pai e o preto recebia chicotadas às vezes até morrer e depois banho de sal nas costas? Então nunca nós tivemos pretos e brancos em condições iguais, pobres e ricos. O Brasil nunca teve unido. Quando que as mulheres esteve na mesma condição dos homens? Nunca esteve. Então, falar sobre a luta entre classe é a coisa mais necessária que existe. E aí eu poderia discorrer sobre o fim da escravização, a luta entre classes e todo esse processo aí, a era Vargas, o pós-Vargas, ditadura militar. Para se ter uma ideia, na década de 70, o camarada, ele separava da mulher, né? A mulher desquitada era uma mulher sem valor. Quando é que a mulher esteve no mesmo lugar que o homem? Aliás, o maior sucesso de Sidney Magal na década de 70 era ele dizendo assim: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. quantas músicas fizeram sucesso aqui, falando claramente que preto e branco não eram iguais. O seu cabelo não nega mulata, você é mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero o seu amor. Então, assim, Caio, falar da luta, Paulo Freire está certíssimo. Falar sobre a luta entre essas categorias absolutamente diferentes, que foram tratadas a vida toda de maneira desigual, é sim papel do professor. E um professor que não faz isso, se ele vai para a sala só falar desses assuntos de história, que predominantemente são assuntos europeus, eu estou dizendo isso porque eu sei, os assuntos que estão nos livros didáticos, que foram escolhidos por pessoas brancas de uma outra categoria social, são assuntos que contemplam a Europa o tempo todo. Feudalismo está falando da Europa. As grandes navegações europeias está falando da Europa. O colonialismo do século XIX está falando da Europa. O czarismo está falando da Europa. Segunda Guerra Mundial está falando da Europa. É o tempo todo falando de Europa. Aí agora, em 2003, no governo de esquerda, foi determinado que a Lei 10.639, em que as escolas deveriam falar sobre a cultura afro-brasileira, seria uma obrigação. Então, Caio, nesse aspecto aí, Paulo Freire está certíssimo. E eu até pontuaria outras coisas aqui, mas só um ponto aqui, eu termino me alongando muito. Mas só vou falar só mais uma outra coisa aqui. Por exemplo, você falou aqui da questão da visão que ele tinha dos burgueses. Mas, Caio, a gente precisa também entender o seguinte: será que a visão que nós temos hoje dos burgueses, ela é absolutamente correta? Com que visão ele estava falando a respeito dos burgueses? Porque, por exemplo, nós tivemos o Renascimento Cultural, lá no final da Idade Média, e nós tínhamos ali agora o surgimento de uma nova categoria, os burgueses. A Igreja Católica, a princípio, não gostava dos burgueses, né? E por que que os burgueses se afastaram também da Igreja Católica e abraçaram o protestantismo? Olha, nós somos protestantes, mas veja o que o protestantismo dizia lá no início. Olha o que John Calvino dizia: a riqueza era resultado da aprovação divina. Se você é rico, é porque Deus está te abençoando. Se você é pobre, é sinal de que você vai para o inferno, porque a pobreza, isso é sinal da maldição divina. Ou seja, se eu tivesse vivido nesse tempo, eu ia me retar com os burgueses, eu ia me retar com os protestantes, e provavelmente eu não ia ser nem protestante nem católico, porque os protestantes, os calvinistas, eles surgem com essa teoria que a pobreza é resultado de maldição. E aí a gente poderia discorrer sobre várias coisas que os burgueses fizeram, né? É claro que no feudalismo não se trata ali de burguês, mas levando em consideração que os burgueses são aqueles que são os ex-pobres, as pessoas que eram pobres e deixaram de ser, né, passaram a ser ricos, levando em consideração a condição de rico do burguês e levando em consideração a condição de rico do nobre, o nobre era um proprietário de terra, tanto burguês quanto nobre tinham um olhar desprezível para o pobre. Por que que a gente tem que engolir esses camaradas aí? E assim, para concluir mesmo aqui, né? Não vou aqui beijar a mão de Mao Tse Tung, de nenhum desses caras, mas no princípio, Caio, talvez as pessoas que votaram em Bolsonaro também sejam esculhambadas dessa forma. Talvez no futuro alguém diga assim: tá vendo aqui, Caio? Escreveu grandes livros, grande teórico, mas esse cara votou em Bolsonaro. E aí começa a dar o currículo de Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que diz que a solução para o Brasil é uma guerra civil, e se morrer inocente, azar. Qual é a diferença de um cara desse para Stalin, para Mao Tse Tung? Um cara que diz que a solução do Brasil é uma guerra civil e matar uns 30 mil, fazer um trabalho que a ditadura militar não fez, e se morrer inocente. Essa frase aqui que é a mais emblemática: se morrer inocente, azar, lasque-se, for, enfim, né? Então, quer dizer,
tem um pouquinho de drama no nisso aí.
No futuro, quem votou em Bolsonaro, isso vai ser uma pecha negativa. Você pode ser dono de grandes títulos, o cara vai dizer: rapaz, esse cara votou em Bolsonaro, cara. Esse cara apoiou o Bolsonaro. Bolsonaro era a favor da morte de inocentes. É um genocida. Mas aliás, ele tá...
Carlão, ele cria um drama perante determinada...
O Carlão.
É drama. O Carlão.
Esse aspecto que você falou aí de Mao Tse Tung e tal, Paulo Freire, ele teve a oportunidade de depois pedir desculpa, ele teve, tá na história, ele teve a oportunidade e tal, mesmo depois dos crimes. E respondendo que você perguntou qual a diferença de Bolsonaro e Stalin, Bolsonaro e Mao Tse Tung, eu vou dizer pra você, pra Mao Tse Tung, aproximadamente 100 milhões de vidas, pra Stalin, aproximadamente 15, 20 milhões, pra Hitler, aproximadamente 25. Só contextualizando, entendeu? Porque você emocionou um pouco.
Você se emocionou.
Olha, não, de forma nenhuma. Não existe isso. Eu quero dizer para vocês que a gente tá com um ano e meio do governo Bolsonaro numa estrutura de mundo que é diferente. Não pense você que se Bolsonaro fosse vivo nos dias de Hitler e ele fosse alemão, aliás, ele é até parente lá de alemão, né? Não pense pra você que ele iria se aliar na fileira que defendia judeus e outras pessoas, não. Pra mim, matar 30 mil pessoas, morrer 30 mil pessoas e morrer... Pra mim, quem mata 30 mil, né? Quem concorda com a morte de 30 mil, concorda com a morte de 6 milhões. Qual é o problema? Qual é a diferença? É a favor da morte de 30 mil pessoas, é a favor da morte de 6 milhões também, não vejo nenhuma diferença.
Assim, eu não quero contextualizar em defesa de Bolsonaro aqui, porque o assunto não é isso. Mas eu falo o seguinte, Bolsonaro não está mandando matar, Hitler mandou matar, entendeu? Você entende a diferença. Não,
mas Bolsonaro, Paulinho, Bolsonaro, ele deixou claro, a ideia dele é essa.
Tranquilo, vamos... Só porque já é uma hora e pouco já de podcast e a gente...
Vai se virar agora pra fazer essa edição longa.
Sabe como é, né? Mas vamos concluir que o papo hoje trouxe foi sobre educação. Foi um ótimo papo, galera. Você que tá escutando...
Para as pessoas que estão em casa e não sabem, Paulinho é branco e loiro.
Ah, meu... Para com isso, mano.
Você é branco, do cabelo loiro, estudou em escola privada, a mãe levava lanchinho...
Mas quem vai editar
ele? Era um menino criado com vó, fui criado com vó em prédio.
Lanche, quando alguém chamava ele de feio, a mãe ia lá na escola, brigava com todo mundo.
Eu só queria dizer uma coisa a vocês. Quem tá editando sou eu, então não vai nada disso. Pô, pode...
Eu tô ligado.
Mas é isso, galera. É isso.
Valeu,
aí.
Galera.
Valeu, pessoal, vocês que assistiram hoje esse tema aí sobre educação. Um papo com dois professores aí, muito bom. Então, você que curtiu, mais uma vez... Dê sugestões lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, @mundoincheque. Mande perguntas, critiquem, falem. E tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu.
Valeu, um abraço.
Valeu, galera.
E aí, curtiu o podcast de hoje? Então fique por dentro de tudo do Mundo em Cheque, acessando as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @mundoincheque.